Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Com vós, cujo microfone, Filomeno Lopes. O tempo presente é de diálogo e de construção de pontes. Foi o que disse o Papa Leão XIV ao receber na manhã desta segunda-feira, dia 19 de maio, no Vaticano, os representantes de outras igrejas e comunidades eclesiais, bem como de outras religiões, que participaram neste domingo da celebração inaugural do seu ministério como Bispo de Roma e sucessor de Pedro. Na manhã desta segunda-feira, dia 19 de maio, realizou-se no Vaticano um encontro entre o Papa Leão XIV e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, James David Vance, que esteve presente também na missa de início do Ministério Petrino de Leão XIV. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Cari fratelli e sorelle, con grande gioia rivolgo il mio saluto cordiale a tutti voi, rappresentanti di altre chiese e comunità ecclesiali, come pure di altre religioni, che avete voluto prendere parte alla celebrazione inaugurale del mio ministero di Vescovo di Roma e successore di Pietro.
O tempo presente è di dialogo e di costruzione de pontes. Foi o que disse o Papa Leão XIV, recebendo na manhã desta segunda-feira, dia 19 de maio, no Vaticano, os representantes de outras igrejas e comunidades eclesiais, bem como de outras religiões, que participaram neste domingo da celebração inaugural do seu ministério como Bispo de Roma e sucessor de Pedro. Uma saudação especial à Sua Santidade Bartolomeu, à Sua Beatitude Teófilo III, e a Sua Santidade Mar Aua III. A vossa presença, disse, e orações são para mim de grande conforto e encorajamento. Em seguida, recordou que um dos pontos fortes do pontificado do Papa Francisco foi o da fraternidade universal. O Papa da Irmandade, afirmou, promoveu o caminho ecumênico e o diálogo interreligioso e fê-lo, sobretudo, cultivando as relações interpessoais, de tal modo que o traço humano do encontro foi sempre valorizado, sem diminuir em nada os vínculos eclesiais. Que Deus nos ajude a valorizar o seu testemunho. O Papa Leão XIV destacou, então, que a sua eleição ocorreu por ocasião dos 1700 anos do primeiro concílio ecumênico de Niceia. Este concílio representa um marco na elaboração do credo partilhado por todas as igrejas e comunidades eclesiais. Enquanto estamos a caminho de restabelecer a plena comunhão entre todos os cristãos, reconhecemos que esta unidade só pode ser a unidade na fé. Como o Bispo de Roma afirmou, considero ser um dos meus deveres prioritários procurar o restabelecimento da comunhão plena e visível entre todos aqueles que professam a mesma fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa comunhão realiza-se efetivamente na medida em que convergimos no Senhor Jesus Cristo. Quanto mais formos fiéis e obedientes a Ele, mais unidos estaremos entre nós. Consciente, além disso, de que a sinodalidade e o ecumenismo estão intimamente ligados, Leão XIV assegurou a sua intenção de continuar o compromisso do Papa Francisco de promover o caráter sinodal da Igreja Católica e de desenvolver novas e concretas formas para uma sinodalidade cada vez mais intensa no campo ecumênico. O nosso caminho comum, sublinhou, pode e deve ser entendido também num sentido amplo, envolvendo todos no espírito de fraternidade humana. O tempo presente é de diálogo e de construção de pontes. Falando em seguida de notáveis esforços feitos pelo Papa Francisco a favor do diálogo interreligioso, recordou que, com as suas palavras e ações, ele abriu novas perspectivas de encontro para promover a cultura do diálogo no caminho. A colaboração comum como conduta. o conhecimento mútuo como método e critério. Depois, Leão XIV agradeceu ao Dicastério para o Diálogo Interreligioso o papel essencial que desempenha neste trabalho paciente de encorajar encontros e intercâmbios concretos destinados a construir relações baseadas na fraternidade humana. Também uma saudação especial aos nossos irmãos e irmãs judeus e muçulmanos, acrescentando que, devido às raízes judaicas do cristianismo, todos os cristãos têm uma relação especial com o judaísmo. O diálogo teológico entre cristãos e judeus, acrescentou, que é sempre importante, eu tomo muito a peito. Mesmo nestes tempos difíceis, marcados por conflitos e incompreensões, é necessário prosseguir com coragem este nosso precioso diálogo. Falando das relações entre a Igreja Católica e os muçulmanos, disse que as mesmas têm sido marcadas por um crescente empenho no diálogo e na fraternidade, fomentado pela estima por estes irmãos e irmãs, pois adoram eles o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e omnipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens. Esta abordagem baseada no respeito mútuo e na liberdade de consciência é uma base sólida para construir pontes entre as nossas comunidades. Finalmente, uma saudação do Papa a todos os representantes de outras tradições religiosas, recordando a sua contribuição à paz. Num mundo ferido pela violência e pelo conflito, sublinhou o Papa, cada uma das comunidades aqui representadas traz o seu próprio contributo de sabedoria, compaixão e empenho para o bem da humanidade e para a preservação da casa comum. Estou convencido de que, se estivermos de acordo e livres de condicionamentos ideológicos e políticos, poderemos ser eficazes em dizer não à guerra e sim à paz, não à corrida ao armamento e sim ao desarmamento, não a uma economia que empobrece os povos e a terra, e sim ao desenvolvimento integral.
Sono convinto que se saremo concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici, potremmo essere efficaci nel dire no alla guerra e sì alla pace, no alla corsa di armamenti e sì al disarmo, no a un'economia che impoverisce i popoli e la terra e sì allo sviluppo integrale. Vi ringrazio di cuore.
Na manhã desta segunda-feira, dia 19 de maio, realizou-se no Vaticano um encontro entre o Papa e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, James David Vance, que esteve presente também na missa do início do Ministério Petrino de Leão XIV. Posteriormente, conforme informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, realizou-se uma reunião com Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, lê-se na nota, foi renovada a satisfação pelas boas relações bilaterais e destacou-se a colaboração entre a Igreja e o Estado, assim como algumas questões de especial relevância para a vida eclesial e a liberdade religiosa. Entre os temas abordados, também estiveram em pauta os acontecimentos internacionais atuais, com o desejo expresso de que o direito humanitário e o direito internacional sejam respeitados nas áreas de conflito, na esperança de uma solução negociada entre as partes envolvidas. O vice-presidente Vance havia se encontrado privadamente com o Papa Francisco no último dia 20 de abril, na Casa Santa Marta, ocasião em que trocaram votos de felicitações pelo domingo de Páscoa. Antes disso, já havia mantido um colóquio com o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, no qual foi reafirmado o compromisso comum em proteger o direito à liberdade religiosa, além de uma troca de opiniões sobre a situação internacional.
Get up, stand up for your right. Segunda década dos afrodescendentes, 2025-2034. Get up, stand up, don't give up the fight.
Most people think great God will come from the sky. Numa recente entrevista concedida ao Vatican News, o presidente da Conferência Regional dos Superiores Maiores da África Austral, padre José Joaquim Luiz Pedro, falou sobre a importância do simpósio e da Assembleia Geral Anual, AGA, da Confederação das Conferências dos Superiores Maiores da África e Madagascar, COMSAM, agendados para ocorrer na África do Sul de 23 a 30 de maio deste ano 2025. Esta será a primeira vez que o evento será realizado naquele país, refletindo o crescente espírito de unidade e colaboração entre as comunidades religiosas da região. A realização do encontro também coincide com o mês de África, o que reforça ainda mais o seu simbolismo no fortalecimento da identidade africana e da solidariedade eclesial. Criada em 2005 pelo Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, SECA, a COMSAM é uma confederação que reúne as conferências dos superiores maiores de todo o continente africano. Atua como uma plataforma de cooperação entre os institutos religiosos e colabora estreitamente com o Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano. A sua missão é apoiar, fortalecer e dinamizar a vida consagrada em África. Este o tema da rubrica Década dos Afrodescendentes, da autoria de Sheila Pires.
Minje, misti nan pabu respira, misti nan pabu descansa, misti pabu vivi. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyo, misti ojao kuna luta. Makujitu tenku luta, sin vingança buna vensi.
Senhor Padre Joaquim, bem-vindo a este espaço, a este programa dedicado ao COMSAM, pois a COMSAM vai estar reunida aqui na África do Sul a partir de 23 de maio até 30 de maio. Portanto, bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conosco. Poderia falar primeiro, em primeiro lugar sobre a conferência regional na qual o senhor padre é o presidente?
Brevemente, a conferência regional reúne as conferências nacionais de todos os países da África Austral, incluindo Moçambique. Agora, é um organismo que reúne estas conferências nacionais dos institutos religiosos, de fato, são todos os institutos religiosos que se reúnem numa associação regional para tratarmos assuntos de interesse comum. Já existem conferências regionais que reúnem os institutos a nível nacional, mas nós sentimos que era preciso um organismo que reunisse também todos os países da região para tratarmos interesses, digamos, comuns a todos nós, como países, sobretudo como região da África Austral.
Eu estava um bocado a falar com o secretário-geral da COMSAM e ele disse que a razão pela qual que decidiram vir para a África do Sul foi precisamente por este órgão da África Austral, que ainda é um grupo de líderes, ou melhor, uma conferência jovem, né? Ainda vocês são recém-nascidos, foi criado um bocado. Então, nos fala um bocado sobre o papel da Conferência Regional dentro da Conferência Continental, que inclui também Madagascar.
Bom, nós achamos que era necessário que houvesse um organismo interlocutor com a Conferência Continental da África e Madagascar, a COMSAM, precisávamos de um interlocutor. Então, nós existimos, o nosso papel é mesmo esse de, primeiro, animar a vida consagrada nesta região, em termos sociais, em termos religiosos, e já que, de fato, a coordenação continental não conhece a realidade da nossa região, então nós somos aqueles que cá vivemos e trabalhamos e achamos que podemos também nós animar-nos aqui, embora sempre em comunhão com a Conferência Continental da Vida Consagrada. Então, achamos que o nosso papel é imprescindível. É verdade que somos recém-nascidos, sim, mas é feliz o dia em que nascemos, não é? Feliz o dia em que nascemos. Ai de nós se não tivéssemos nascido.
Com certeza, com certeza.
Temos muita esperança que vamos crescer. Temos tido problemas assim no início, como qualquer bebê que nasce, precisa de ser acompanhado, mas pensamos que estamos a crescer bem, porque o objetivo está claro. O objetivo está claro que esta região da África Austral tem problemáticas comuns a nível social, a nível religioso, a nível político, a nível económico, problemas comuns que devem ser também enfrentados com um organismo um bocado mais forte, juntos e não separadamente ou individualmente.
Portanto, falando desses desafios comuns que a vida consagrada enfrenta na região da África Austral, durante este simpósio que vai começar já no dia 23 de maio, quais serão alguns dos temas, que vão ser, refletidos durante este simpósio?
Do ponto de vista social, é claro, a desigualdade social vai merecer, sem dúvida, uma atenção. A desigualdade social nas nossas sociedades. É verdade que as nossas cidades estão a crescer, a nível regional. Cidades capitais que crescem e um aparente desenvolvimento económico, mas ainda temos visto quase 80% da nossa população nas nossas cidades que continua na pobreza. Então, isso não podemos permanecer indiferentes como padres, irmãs, freiras, consagrados. Não podemos permanecer indiferentes a essa realidade. Outra realidade que também vai merecer atenção do ponto de vista social também é mesmo, sobretudo aqui partindo do norte de Moçambique, o fundamentalismo islâmico, que parte do norte de Moçambique e vai talvez alastrando-se, entrando devagar, devagar aos outros países. Um certo fundamentalismo islâmico que até torna-se um terrorismo, digamos. Isso também não vai, digamos, passar despercebido perante a conferência. Outro ponto de vista social é também o que se constata, toda a questão do tráfico humano, tráfico de pessoas. Isso tem-se constatado nas nossas reuniões, nas nossas partilhas entre os países da África Austral, que está a aumentar, estão a aumentar os casos também de tráfico de pessoas, de tráfico de órgãos. É uma preocupação muito, muito grande. Depois toda a questão da democracia na nossa região, não é? Há países um pouco mais turbulentos, outros mais, digamos, mais pacíficos, mas a questão política ainda vai merecer, sem dúvidas, a nossa reflexão, a nossa observação do ponto de vista da fé, do ponto de vista de pessoas consagradas, chamadas, de fato, a semear paz também na arena política, na arena económica, na arena social.
E agora sim, Padre, vamos falar sobre a COMSAM em geral, que é um
Sim.
órgão a nível do continente africano, incluindo Madagascar, pois durante este simpósio e logo a seguir o simpósio vamos ver a presença do presidente do CEAM, que é o Cardeal Abongo, e também vamos ver a presença da primeira mulher prefeita do Vaticano. Nos fala sobre estas personalidades que vão estar aqui conosco.
Bom, agora a presença do presidente do CEAM é mais, de fato, para nós, como um organismo já continental, sinal de comunhão com a Igreja, sinal com as conferências dos bispos da África e Madagascar, é um sinal de comunhão de que, de fato, perseguimos os mesmos objetivos, que não há separação entre os bispos e os consagrados, entre os bispos e os institutos de vida religiosa. Perseguimos o mesmo objetivo. Então, a presença desta autoridade, de facto, confirma a comunhão entre nós e, sobretudo, é se estarmos à procura de caminhos juntos, que os bispos sozinhos, são religiosos, não podem resolver os grandes desafios de África. As conferências episcopais, os bispos sozinhos, são os institutos religiosos. O mesmo diga-se o contrário. Religiosos não podem prescindir das autoridades eclesiásticas para também enfrentar os grandes desafios do continente africano hoje. O mesmo também diria a presença da irmã Simona, que é a primeira prefeita de um dicastério do Vaticano, não? Nomeada pelo Papa Francisco, que em paz descanse. A presença dela é uma presença de igreja, em termos hierárquicos, a presença de quem vai representar o Santo Padre. Agora, isto para nós consola-nos, de um lado, porque sentimos essa comunhão com eles, mas ao mesmo tempo sentimos-nos desafiados já a abraçar as grandes orientações da Igreja no campo social e no campo religioso. Então, a presença da irmã conosco consola-nos, porque é sinal de comunhão, mas ao mesmo tempo é desafio. É desafio, primeiro, também para vermos ela sendo uma irmã, uma religiosa, revisitarmos o papel da mulher consagrada em África hoje, não é? O papel, qual é o papel, se ele é reconhecido, é incentivado, é impulsionado, a mulher consagrada, papel da mulher consagrada. E depois ir muito mais além, vermos quais são os grandes desafios que nós recebemos da parte da igreja, a igreja, o que é que espera a igreja dos religiosos, o que é que espera a igreja dos consagrados, sobretudo no continente africano hoje.
Muito obrigada, Senhor Padre. Portanto, antes de terminarmos esta conversa, gostaria que falássemos um bocado sobre alguns dos temas. Por exemplo, vejo que um dos temas tem a ver com a sinodalidade, outro tema tem a ver com o abuso sexual ou abuso de menores, a salvaguarda. E, claro, também a boa nova é que este simpósio está a acontecer no momento em que a Igreja está a celebrar a eleição do novo Papa, que é o Papa Leão XIV. Então, nos fala sobre esses temas e também sobre a alegria de termos um novo Papa.
Bom, quanto à sinodalidade, nós reafirmamos como conferência regional, mas também a nível de conferência continental, que hoje não podemos continuar a ser igreja, sem sermos sinodais. Sinodalidade resume-se, na comunhão e, digamos, no abrir espaço, a todos e a todas. Ninguém é descartável no mundo, ninguém é descartável na igreja. Todos têm espaço. Deve haver espaço se de fato queremos ser a verdadeira igreja de Cristo. Ninguém pode ser excluído. Então, nisso resume-se a sinodalidade. Nós, na conferência que vamos ter, no simpósio que vamos ter, sem dúvida vamos reafirmar isso. Também na vida consagrada, ninguém é descartável. Entre os consagrados, entre as consagradas, entre os institutos religiosos, nenhum é mais importante que o outro. Podem ter, talvez, uns serem mais poderosos pelo tempo de existência, pelo dinheiro que têm, mas entre os institutos religiosos, todos somos iguais e vamos trabalhar juntos para o reino do Senhor. Agora, outros desafios de que me falava, sobretudo a questão da salvaguarda de menores, de abusos. É claro que na nossa região as coisas não têm explodido muito, mas com isso não podemos dizer que não haja. Então, reconhecemos que há casos e nós fazemos todo o esforço para poder prevenir, do nosso lado, como consagrados e consagradas, fazer que não aconteçam, casos de violações de menores ou de pessoas vulneráveis. Não pelo simples medo ao escândalo, Não é pelo respeito à pessoa. A criança, a pessoa vulnerável, ela tem uma dignidade que deve ser respeitada. Então, nós estamos a fazer esforço e o simpósio vai de novo retomar esse ponto aí. E é claro, tudo isto estamos no clima da alegria, como dizíamos, pela eleição do novo Papa, que nós confiamos que nos guiará, continuará a guiar-nos nesta senda da sinodalidade, primeiro, mas também de evitar tudo o que é contrário à vida, tudo o que é contrário à cultura da vida, que a questão dos abusos, a questão de violações, de tráfico, são violações à vida, à cultura da vida. Então, eu penso que o Papa é um líder que nos vai continuar a animar, a ajudar, a caminhar e a evangelizar ainda nessa senda de respeito a todo tipo de vida, física, espiritual, material, para que o Senhor, de fato, o nosso Deus seja louvado também, porque vai abundar vida no nosso continente, né? Como Jesus dizia, vida em abundância, não um pouco de vida, mas uma vida completa, uma vida digna para todos. Não sobreviver, mas viver, né? Como se diz. Então, penso isso. Nós estamos muito contentes e damos as boas-vindas, não é, ao serviço de pontificado, ao Papa Leão XIV. E conte conosco, e sobretudo aqui no continente africano, pode contar com religiosos e religiosas comprometidas e com a sua igreja, com o seu povo.
Sim, padre, muito obrigada por falar connosco mais uma vez. Não sei se tem algo a acrescentar antes que terminarmos esta conversa.
Não, convidar, talvez, pedir que rezem, que todos os que acompanharem esta entrevista façam uma oração por este simpósio, e não só, digamos, pelos religiosos e religiosas que estamos a trabalhar no continente africano. Precisamos da vossa oração para que sejamos fiéis à nossa vocação, sobretudo fiéis à missão que recebemos, de sermos uma luz de esperança para a Igreja e para a sociedade no continente africano hoje. Muito obrigado e obrigado a todos.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Alê, Laudetur Jesus Christus.